Olá, queridos ouvintes! Esse é mais um episódio do Fala aí, Julieta. Eu sou Tayane Alves, colaboradora do CISB-UFES.
Oi, pessoal! Que bom estarmos juntos para esse que é o último episódio do ano. Eu sou Mércia Nascimento e também sou colaboradora do CISB-UFES.
Gente, já estamos em dezembro. Parece que foi ontem que o ano começou. Tenho a sensação que o tempo não está passando, ele está voando.
Pois é, Thay. Essa é a sensação de muitos, inclusive a minha também. Mas o que nós precisamos, pessoal, é dar qualidade a esse tempo. É respirar, é sentir ele passar, saboreando cada momento.
Verdade, Mércia. O corre-corre da vida não favorece a gente aproveitar os bons momentos. Por isso, essa sensação é como se não vivêssemos os dias na sua integralidade. Às vezes isso é assustador.
E é assustador mesmo, gente. Nós precisamos buscar, em meio a essa selva de pedras, que é a nossa rotina, momentos de prazer, momentos de relaxamento, de encontro com nós mesmos, buscar o equilíbrio nas várias áreas da nossa vida.
Perfeito! Pensando nisso, a equipe do podcast escolheu para nossa última conversa do ano o tema Não é terapia, mas é terapêutico, com o objetivo de oferecer aos ouvintes uma reflexão valiosa nesse momento de transição, que é final de um ciclo e início de outro. Para isso, convidamos a professora da Universidade Federal da Bahia, UFBA, Adriana Freitas, para esse bate-papo que promete ser muito gostoso. Professora, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Por favor, se apresente para os nossos ouvintes.
Olá, Tayane e Mércia. Eu estou muito feliz de estar aqui, agradeço o convite. Eu sou Adriana Freitas, enfermeira de formação, formada pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Sou docente da Escola de Enfermagem da UFBA, atuando na área da saúde da pessoa idosa. E também, né, mais recentemente, me aproximei da literatura como uma forma de cuidado, então me especializei em biblioterapia, que é a prática do cuidado à saúde através da leitura de livros literários, e da arteterapia junguiana, que também é uma prática de cuidado e desenvolvimento com o ser. Esse tema que vocês trazem é extremamente interessante, importante, principalmente para essa época realmente do ano que nós estamos ali, nesse período ali de transição de um ano para outro, com algumas mudanças, enfim. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Vamos então conversar um pouco sobre esse tema.
Seja bem-vinda, professora Adriana. Nós gostaríamos de entender o que você considera que é terapêutico, mas não é terapia.
Então, Mércia, a minha visão sobre o que é terapêutico envolve a busca, né, pelo bem-estar e pela saúde mental, mas que não se enquadra formalmente como intervenções ali, né? Profissionais. Então, é o que nós fazemos no nosso dia a dia, muitas vezes, né? Assistir um filme, fazer exercício físico, atividade física, estar no convívio com amigos, com familiares, ler um livro, ouvir uma música. Então, isso tudo pode beneficiar nossa saúde, reduzir o estresse e melhorar nossa qualidade de vida. Mas é importante aqui deixar claro que mesmo nessa busca pelo bem-estar e pela qualidade de vida, com essas ações, isso não vai suprimir, muitas vezes, a necessidade que nós temos de estar com um profissional capacitado quando se trata de questões mais específicas da saúde, que podem ser físicas ou mentais.
Professor, com a chegada de final de ano, algumas pessoas se sentem frustradas, ansiosas e até mesmo tristes. Que dica você daria para quem nos ouve, no sentido de fortalecer o ser de cada um durante o final de ano?
Tayane, de fato, né? É verdade que o final do ano ele pode ser um período muito desafiador para as pessoas, né? Algumas pessoas tendem a ter, né, essa percepção. E com a pressão, com as expectativas, fazem balanço, olham as listas que fizeram ali, com as metas que querem cumprir para aquele ano que está findando. Então, para fortalecer, né, esse período, eu sugeriria, então, que essas listas que foram feitas fossem revistas no sentido de continuidade, né? Na verdade, porque, como diz Manuel de Barros, o tempo só anda de ida. Então, a gente olha para trás, mas no sentido de ver o que foi que a gente conseguiu, onde a gente conseguiu chegar. Mas não no sentido de se frustrar, porque algumas metas daquelas que foram traçadas não foram possíveis de serem alcançadas. Isso também me fez lembrar de um livro muito interessante, como eu disse a vocês, né, que eu utilizo a literatura como forma de cuidado, que é um livro chamado Emocionário. Diga o que você sente. É um livro, na verdade, é um dicionário das emoções. Nele existe a palavra frustração, ele traz, né, como esse mal-estar, esse aborrecimento que nasce quando geralmente não se consegue fazer algo que se desejava. Mas é importante também a gente pensar que a gente pode se admirar também pelas coisas que nós conseguimos fazer. Então, na verdade, não existe uma receita ali, né? Apesar das dicas, mas não existe uma receita, algo pronto, e sim uma observação do que foi possível ser feito, daquilo que foi traçado, e continuar, porque a vida, a gente precisa de projetos, de fato, de objetivos. Então, que vocês deem continuidade a esses projetos, a esses objetivos, porque o ano, ele vai continuar passando, né? O tempo realmente ele vai continuar passando. Então é importante isso para que a gente possa ter esperança para esse novo ciclo aí que vai iniciando com o novo ano que vem.
Então, aproveitando o gancho da pergunta anterior e sabendo que falta menos de um mês para o novo ano, que dicas, professora, você daria para aqueles que estão se sentindo perdidos ou ansiosos com o futuro? Como encontrar força interior e esperança em momentos de incerteza?
Mércia, então, as dicas que eu poderia dar, voltando lá, né, na primeira pergunta do que é terapêutico, é buscar o que nos faz ter saúde, o que promove saúde para a gente, o que promove bem-estar. Então, é buscar tudo aquilo que vai nos deixar mais leves, menos ansiosos. Então, fazer uma meditação, buscar a leitura de livros, ou ouvir uma boa música, assistir um filme. Então, é muito nesse sentido aí, é buscar fazer coisas que possam nos trazer mais leveza, mais tranquilidade.
Professora, quais práticas ou hábitos você considera essenciais para quem busca fortalecer e alcançar um objetivo específico ou enfrentar um desafio? Como isso pode beneficiar os ouvintes desse podcast?
Tayane, a prática que eu vou indicar aqui é algo que eu faço pessoalmente, mas que eu também promovo dentro da universidade, através de uma disciplina que eu tenho, né, que eu coordeno, que é uma disciplina extensionista intitulada Arte de Ler e Contar Histórias no Cuidado à Saúde, que é a prática da leitura. Já foi comprovada cientificamente que a leitura ela traz muitos benefícios para a saúde, né? Como, por exemplo, ela tem uma ação anti-estresse, ela também promove a imaginação, né? Ela estimula a imaginação, a criatividade. E também a leitura, ela é uma prática que nos coloca, né, no lugar do outro, nos humaniza, porque ao se identificar com personagens, né, das histórias, muitas vezes a gente traz aquilo ali para a nossa própria história. E aquilo nos ajuda a nos fortalecer, a lembrar de fatos, de situações que foram vivenciadas. E, nesse sentido, também é uma forma de humanização, né, de autoconhecimento. Então, a prática da leitura é a minha dica para esses momentos ali em que precisamos, né, estamos nos desafios, que precisamos nos fortalecer no dia a dia e também como uma forma de cuidar da saúde.
Você poderia compartilhar uma experiência pessoal que colabora para o fechamento de um ciclo e abertura de outro, de modo que os ouvintes possam se identificar e aprender com isso?
Um momento pessoal que eu posso trazer foi justamente no momento em que eu concluí a graduação, né, em enfermagem aí pela UFES. E ao concluir, em pouco tempo, tive a oportunidade de sair de Feira de Santana e vir para Salvador e para atuar como enfermeira. e também como docente, né, da Universidade Federal da Bahia, da Escola de Enfermagem. Então, esse foi um momento extremamente desafiador para mim, um momento de transição, e que eu precisei ali me apegar, né, a uma prática que eu já fazia, já era uma prática constante para mim, que era a prática da leitura, e que, ao mudar de cidade, eu trouxe, né, alguns livros que eram livros muito importantes para mim. Naquele momento, eu fiz a releitura desses livros como uma forma de me deixar mais próxima, né, da minha cidade, de Feira de Santana. Então, esse momento de transição foi um momento bastante desafiador para mim. Eu me lembro que, nesse momento, eu reli um livro que chama O Menino do Dedo Verde, que é um livro que eu tinha lido, né, quando eu era adolescente, e que é um livro muito interessante, porque ele, logo no início, ele nos coloca na reflexão de qual o nosso papel aqui no mundo, né? Para que nós estamos aqui, para que viemos. Então, é um livro muito reflexivo, e nesse momento foi um livro que me fortaleceu.
Professora, para finalizar, gostaríamos de deixar esse momento para você fazer recomendações de livros, filmes, séries, músicas, rituais ou qualquer outra coisa que você ache interessante passar para quem está nos escutando.
Tayane, eu vou deixar aqui duas recomendações de leitura de livros que eu li esse ano, que são livros que foram muito interessantes para mim e que eu acredito que possa, sim, também ser interessante para as pessoas. O primeiro deles é A Alma Perdida, de Olga Tokarczuk, com ilustrações de Joana Concejo. As ilustrações são belíssimas e promovem ali mais camadas de leitura. E é um livro que fala sobre a busca de si mesmo. Eu acho que é um livro interessante para esse momento, né? Esse momento do mudança de ciclo, de transição ali, de um ano que vai findando e outro que vai chegando, né? E um outro livro também que eu acho bastante interessante, que foi uma leitura que ainda me provoca muito, é O Arroz de Palma, de Francisco Azevedo, que conta a história de um senhor de 88 anos que prepara um almoço para a sua família. Mas, ao longo da história, ele rememora ali momentos, né, vividos com a família, desde a sua infância, enfim. Então, é um livro muito bonito, né, uma leitura poética, uma leitura muito bonita, e que nos traz muitas reflexões, inclusive até por conta desse momento também, né, que é o final do ano, onde nos reunimos com as famílias. Então, acho que é um livro que pode trazer também essa possibilidade ali de reflexão, de bem-estar.
Que papo massa! Vocês concordam? Uma conversa, com certeza, muito inspiradora. Professora, nós agradecemos imensamente a sua participação aqui no nosso podcast Fala aí, Julieta. E, nesse momento, gostaríamos que se despedisse dos nossos ouvintes.
Tayane, Mércia, muito obrigada pela acolhida. Adorei estar com vocês, conversando sobre esse tema. Dizer a vocês que eu me despeço, deixando aqui uma palavra, né, do livro dos Ressignificados, de Aca Poeta, um autor que ressignifica as palavras do dicionário através das suas próprias experiências, e que eu entendo que conversa muito, né, com esse momento de vida, que é a transição de um ano que vai terminando e um outro ano que vai chegando, que é a palavra devir. Devir, para a Aca Poeta, é um processo de mudanças pelas quais todos os seres passam. É uma lei geral do universo, que cria, desconstrói, reconstrói, ensina e engrandece. Nada permanece igual ao que era no início. É a prova de que não somos a prova de sentimentos pesados demais, que corações fortes também choram e que segundas chances são reais para quem merece. É a chance de ser alguém melhor. Que esse ano que vai findando traga para a gente boas reflexões para o que ainda queremos para as nossas vidas e que possamos buscar novos objetivos, buscar práticas que possam nos trazer bem-estar, saúde, e que a leitura possa ser uma dessas práticas que a gente possa assumir, adotar como uma prática de saúde. E assim eu encerro, né, a minha participação, agradecendo mais uma vez. E é isso. Muito obrigada.
Estou me sentindo muito contemplada com essa conversa, que foi leve e afetuosa. Agora vamos para o quadro Lhe Recomendo, e dessa vez temos a indicação de leitura de Malena, professora aposentada da UFES, do Departamento de Educação.
Olá, eu me chamo Malena, sou professora aposentada da UFES, do Departamento de Educação. Quando fui convidada para o quadro Lhe Recomendo, fiquei muito feliz, porque é mais uma oportunidade para falar sobre livros e leitura. Não é uma tarefa fácil, porque são tantos livros e autores que queremos recomendar. Então, resolvi recomendar uma quadrilogia denominada Série Napolitana, da Helena Ferrante. Para começar, nós leitores não sabemos quem é Helena Ferrante, quem está por detrás desse nome. Mas isso pouco importa. Importa mais que estamos diante de uma obra que nos tira o fôlego, que nos arrebata e que não queremos parar de ler. São quatro livros que se complementam contando a história de duas amigas na sua trajetória de vida, né? E que vamos acompanhando essas personagens desde a infância até a maturidade e velhice. A narrativa de Helena Ferrante nos apresenta uma Nápoles, meados do século XX, né? Como pano de fundo, para a vida dessas duas meninas, inicialmente, né? Meninas e depois mulheres e adultas e pessoas maduras e idosas, que vão enfrentar os desafios da vida em meio a um ambiente de pobreza e privações, em uma sociedade que não reserva para as mulheres dessa época um lugar que não seja o de casamento e ter filhos, de casar e ter filhos. Essas duas mulheres escavam potencialidades de vida numa busca incessante pelo amor, no exercício da maternidade, no enfrentamento do machismo, no envolvimento com o contexto social e político e a chegada do envelhecimento. São quatro livros: A Amiga Genial, História do Novo Sobrenome, História de Quem Foge, de Quem Fica, História da Menina Perdida. Tenho certeza que a história de Lenu e Lila vai visgar vocês para a leitura, assim como aconteceu comigo. Vamos acompanhando uma amizade cheia de conflitos, angústias, medos, raivas, receios, afastamentos e muito amor. É uma viagem pelo mundo feminino de uma maneira muito peculiar. Fica a dica, eu li e recomendo.
Muito boa essa indicação, já está anotado. E eu aproveito, pessoal, para fazer um convite para vocês ouvintes. Vocês querem participar do Li Recomendo? Então, envia para a gente no e-mail bcufes@ufes.br um áudio de no máximo 3 minutos indicando uma obra da literatura, mas não dá muito spoiler, tá certo? Tá combinado? Esperamos por vocês.
Ótimo convite, Messia. Seria muito bom termos participações dos ouvintes com indicação de leitura. Ah, o episódio está chegando ao final. Aproveito para agradecer a caminhada juntos nesse ano que termina e desejar boas vibrações para esse próximo que está nascendo.
Também desejo a vocês, queridos ouvintes, um ano novo assim maravilhoso, com deliciosas descobertas e muitas energias positivas. E também gostaria de lembrá-los que retornaremos com o próximo episódio em fevereiro de 2025. Um abração e até lá!